Maria Tereza, eu gostaria que a senhora me dissesse quais requisitos que são precisos para se abrir uma conta em um banco.
Bom, para se abrir uma conta em um banco, você precisa preencher uma, a gente precisa preencher uma ficha, né, e dar referência, se tem, se já tem depósito em algum outro banco. Tem que apresentar a carteira de identidade, RG, o SIC, e uma conta comum, né, uma conta simples. Agora, querendo também pode levar, por exemplo, uma escritura de uma propriedade e abrir também um cadastro, né? No caso de precisar de algum empréstimo, aí então já precisa fazer um cadastro. Então precisa apresentar uma escritura de alguma propriedade. Mas é muito simples abrir uma conta em banco. Não tem problema não.
Certo. E no caso do empréstimo, como é que seria?
No caso de empréstimo, a ficha já é uma ficha mais pormenorizada, né? Você tem que levar uma escritura de uma propriedade e preencher essa ficha, porque naturalmente o banco tem que ter alguma garantia, né, no caso de um empréstimo. E geralmente o banco faz assim esses empréstimos, às vezes pequenos, entende que a gente abre essa ficha cadastral, e eles emprestam, às vezes, depende do saldo médio também do depósito, né, que você tem no banco. É uma ficha com mais pormenores, assim, mas para o banco ter uma garantia no caso de você não pagar.
E eu gostaria de saber como é que a senhora controla a sua conta num banco?
Como eu controlo?
Isso.
Bom, eu tenho o talão de cheques, não é?
Certo.
Então, toda vez que eu faço um depósito, eu anoto o depósito e anoto também todos os cheques que vão saindo. Eu vou subtraindo. Agora, além disso, ainda periodicamente eu controlo pelo extrato que o banco me manda, porque eu tenho contas no banco na OP. Quer dizer, o banco paga a luz para mim, paga o telefone. E como essas contas variam, a importância varia, né? O telefone, por exemplo, não é sempre a mesma quantia que se paga. Então eu não tenho controle. De vez em quando, então, tenho que olhar. Ou passo no banco e vejo o extrato. Agora eu estou num banco melhor do que eu estava, sabe? Porque o Bradesco, cada cheque que você. Que, cada pagamento que você faz com o cheque, eles logo mandam um extrato. Então já o controle é quase imediato, né? Apesar da gente já controlar no canhoto do talão de cheques, eles ainda mandam imediatamente o extrato para a gente. E de modo que é muito fácil controlar, porque eu sou, nesse ponto, sou bastante cuidadosa, eu tenho pavor de dar cheque sem fundo.
Escuta, Dona Teresa, e quais os tipos de cheque que a senhora conhece?
Os tipos de cheque? Como assim, tipo de cheque? Bom, esse cheque comum de banco tem o travel cheque também de viagem. E às vezes eu uso, mesmo no Brasil. Dentro do Brasil é muito bom usar o travel cheque. Porque o travel cheque você não precisa levar em dinheiro, você vai descontando no banco e há menos possibilidade de perda, de furto, né? E mesmo quando viaja também a gente tem que levar. Eu levo geralmente dólar, né, o travel cheque.
Quando a senhora compra uma casa, vamos supor, além de a senhora pagar com cheque, a senhora assina mais algum outro compromisso?
Quando eu. Como é? Você quer repetir a pergunta? Não entendi.
Por exemplo, a senhora, compra uma casa, por exemplo,
Sim.
como é que a senhora faz o contrato desta casa? De pagamento, tudo? Você está
Bem,
entendendo o que eu quero saber?
entendi. Bom, a gente faz primeiro um contrato de compromisso, se você for pagar a prazo, né? Por exemplo, o caso desse apartamento. Eu fiz um contrato de compromisso. Eu comprei até pelo Washington. Então, a gente, nesse contrato, estão estipuladas todas as condições de pagamento, né? Então, teria, por exemplo, uma entrada. Você pode pagar à vista, ou com dinheiro, ou com cheque. E depois as parcelas, né? E o número de meses que você tem que pagar. Nesse número de meses, geralmente, eu, por exemplo, fugi de plano de equivalência salarial, que tenho horror de ficar eternamente pagando uma coisa. E, então, eu paguei em 24 meses e pela tabela Price. Então, tem sempre um acréscimo. Então, eu assinei promissórias. E essas promissórias eram descontadas periodicamente. Quer dizer, todo mês descontavam uma promissória, né? Eu pagava essa promissória. E, inclusive, eu pagava da seguinte maneira: como a pessoa de quem eu comprei também tinha conta no mesmo banco que eu, só que numa outra agência, eu todo dia eu debitava, todo mês eu debitava da minha conta e creditava na conta dele, aquela parcela, né? Quer dizer, pela tabela Price, no fim de 24 meses a gente paga uma determinada importância a mais. E fica livre logo do pagamento. Eu não gosto de ficar pagando eternamente nada.
E se a senhora quiser manter o seu dinheiro em circulação, certo? Como é que a senhora faria para mantê-lo em circulação?
Para manter o dinheiro em circulação? Bom, a gente aplica o dinheiro, né? Porque se deixar o dinheiro parado no banco, assim, comumente, não tem. O dinheiro vai se desvalorizando. A gente deixa uma importância assim para pagamento de contas assim mensais. Agora, no geral, ou a gente compra um imóvel e aluga, ou a gente aplica em letra de câmbio, ou aplica em uma carteira de poupança, por exemplo, não é? Que é para o dinheiro não ficar parado, paralisado, porque a desvalorização da moeda é grande, inclusive no Brasil. E o dinheiro vai. Agora, até a carteira de poupança, apesar de pregoarem que é um bom negócio, é um bom negócio, mas o capital desvaloriza, né? E eu acho que até o melhor é comprar coisas mesmo, comprar imóveis, porque o imóvel sempre valoriza muito mais. Apesar de que você comprando, por exemplo, um apartamento e alugando, a impressão que você tem é que você está perdendo, porque realmente a carteira de poupança dá mais. Mas o imóvel valoriza muito mais. Então, é uma maneira de fazer o dinheiro circular assim, não é? Ou comprar coisas e vender, mas eu não sou muito comerciante, não. Nem tenho tempo para isso.
Quando a senhora tem carro?
Tem.
Quando a senhora comprou o seu carro, quais são os requisitos necessários para a segurança dele que a senhora fez?
Para a segurança do carro. Bom, olha, eu não fiz nada, porque eu comprei o carro e pus assim, questão de acessórios, você quer falar? Não, da
Não.
segurança do carro?
Certo.
Seguro, você quer falar? Bom, eu não fiz seguro, eu fiz uma vez um seguro. Depois o seguro terminou e eu não fiz outro seguro. Aliás, eu acho que deve ser feito mesmo, sabe? Tanto que agora estou querendo trocar o carro e vou fazer o seguro. Porque São Paulo você não está livre de batidas, né? Apesar da gente ter todo cuidado em guiar, mas outros podem não ter, e é muito, dá mais segurança a gente guiar com o carro que está no seguro. Aliás, eu tentei fazer, depois o rapaz ficou de voltar aqui, como também eu queria trocar o carro, foi protelando e não fiz o segundo seguro. Mas no próximo eu vou fazer. Eu acho importante fazer o seguro de carro.
Que tipo de seguro a senhora acha mais importante?
Bom, o seguro, eu acho importante seguro contra terceiro, seguro quase que total, eu acho. Acho bom. Não é? Porque dá maior garantia. Porque há vários tipos mesmo de seguro. Eu não estou bem a par assim, sabe, das minúcias dessa parte de seguro. Mas eu acho que a gente deve fazer um seguro mais completo possível, né? Para dar maior garantia.
E se a senhora não fosse comprar o seu carro à vista, quais seriam os meios que a senhora poderia comprar esse carro?
Se eu não fosse comprar à vista? Bom, esse, por exemplo, eu acho que não, esse próximo eu não vou comprar à vista, não, porque subiu tanto o preço do carro. Eu acho que eu vou, ou eu vendo o meu para um particular ou na própria agência, como eu fiz da outra vez, então ele serviria de entrada, não é? E depois eu
compraria sim, estudaria uma maneira de pagar em algumas vezes, não muitas também, em parcelas assim. E no geral essas agências vendem até quando o último que eu comprei, nem juro eles cobraram, porque é melhor assim, não desconta do imposto de renda para eles, mas para mim não é bom, não, porque não tenho juro para descontar no imposto de renda. Mas no geral eu compro assim, sabe? Eu vendo o meu e dou de entrada e depois completo o pagamento em algumas parcelas. Tá?
Certo. Mas a senhora recorre a algum lugar para...
Não. Não, não recorro, não. Eu não tenho recorrido, não. Em lugar nenhum. Eu pago assim de ordenado mesmo, de vencimento meu. Eu pago em parcelas.
Dona Tereza, se a senhora fosse emprestar dinheiro, quais seriam as condições de pagamento que a senhora imporia para esta pessoa a qual a senhora emprestou?
Eu nunca emprestei dinheiro, sabe? Eu nunca emprestei. Mas eu acho que se eu fosse emprestar, eu emprestaria assim, cobrando, vamos dizer, um juro de carteira de poupança. Não é? Porque eu não sou agiota. Eu não tenho jeito para ser agiota. E eu acho que a carteira de poupança, por exemplo, daria assim, uns 2%, né? Às vezes, o ano passado deu mais, né? Aliás, esse ano, nos últimos meses. Mas eu compraria assim um juro razoável, um juro justo, um juro bancário, vamos dizer. Viu?
Dona Tereza, em uma firma, se ela já está em decadência, como é que a senhora acha que está a situação dessa firma? Sobre a parte financeira.
Se ela está em decadência?
Não, não sei como é que eu vou me explicar
Quer dizer,
agora.
quando ela não tem mais condições de se manter,
Ativo é
esta
maior que
firma,
passivo. Não, passivo é maior que ativo.
quando essa firma não tem mais condições de se manter, qual a situação em que ela se encontra?
Bem, ela pode estar à beira de uma falência, não é? E pode também ela entrar numa concordata e não haver a falência, porque a falência seria até prejudicial, né? Mas às vezes eles entram em concordata, eles fazem um acordo em pagar os credores. E se eles aceitam, no geral aceitam, porque uma falência é pior ainda, porque os credores vão receber às vezes menos, né, do que receberiam numa concordata, porque numa concordata eles trabalhando, eles têm condições de levantar a firma e tocar tudo novamente, normalmente pagar os credores.
E qual a situação dos funcionários na concordata, a senhora sabe?
Bem, os funcionários, eles têm preferência, prioridade absoluta, né, no pagamento. Em qualquer tipo de mesmo em falência, em concordata, eles têm preferência, né? Crédito preferencial, né?
Mesmo em falência?
Mesmo em falência. Eles têm preferência de pagamento, os funcionários.
E quando o empregado é demitido de uma fábrica, quais são os direitos que competem
Bom, esse negócio de lei trabalhista, minha filha, eu não entendo muito, sabe? Porque meu ramo é direito penal, mas os direitos de um empregado, bom, agora parece que está tudo mudado. Eu estudei, mas houve uma série de modificações com esse negócio de fundo de garantia, não sei o quê, né? Bom, eu acho que o empregado, no caso de uma demissão, eles têm direito a, acho que, férias e, não é? Tem direito a aviso prévio. Acho que é aviso prévio e férias. Eu não sei se tem mais algum direito agora, não, porque com esse negócio de fundo de garantia parece que não há mais problema de indenização, né? O fundo de garantia parece que supriu isso tudo. Houve muita modificação, eu não estou bem à parte.
E quando ele sai por conta própria, a senhora sabe?
Bom, eu acredito que ele dê também um aviso prévio ao empregador que vai sair, não é? E depois aguarde na firma esse período. E depois receba aquilo que ele tem direito. Acredito que seja assim.
E antes do fundo de garantia, como é que funcionava?
Bom, antes do fundo de garantia, tinha também essa questão de aviso prévio, não é? E havia o caso dele ser despedido e dele pedir
dispensa da firma, né? Ele pedindo dispensa, acho que não teria indenização nenhuma. Agora, despedido, ele teria indenização antigamente. Teria indenização, e se o empregador não concordasse, ele entraria na Justiça do Trabalho, poderiam fazer um acordo, e aí dependia do acordo, dele aceitar o acordo. Geralmente era na base de acordo, porque esses processos se eternizam, né? Então era mais interessante fazer um acordo com o empregador, né, do que esperar a solução do processo.
Escuta, né, Tereza, existe alguma maneira de presentear um empregado além do ordenado fixo?
De presentear? Não sei se existe alguma maneira de presentear um empregado. Alguma gratificação, algum abono, né? O 13º é uma coisa já de lei, né? Eu acho que uma gratificação, um abono, acho que só isso, acredito, não sei não.
Como é que a senhora acha que uma firma pode controlar a situação financeira dela? De que maneiras? Por exemplo, ela não chegar a cair na falência ou na concordata. Quais seriam os meios que ela poderia fazer para controlar isso tudo?
Bem, isso tudo depende de uma organização interna da firma. Primeiro, ela tem que ter os seus regulamentos, ela tem que verificar o ativo, o passivo, o que ela gasta com os empregados e ter tudo sob controle, inclusive os livros. É muito importante na firma a questão de livros, né? Ter tudo registrado, tudo certinho, e os diretores e as pessoas, donos das firmas, retirarem aquilo que de acordo, quer dizer, nunca retirar além, porque é muito comum a gente verificar que às vezes as firmas entram em falência, em concordata, por gastos excessivos, entende? Principalmente gastos excessivos dos diretores, eles não controlam, eles vão tirando sem um limite. E, inclusive, também, às vezes, a falta de escrituração mal feita, a falta de controle das despesas. Então, isso tudo pode levar à falência, principalmente isso. A questão de gastos é muito importante. E os empréstimos que fazem também, às vezes, fazem empréstimos além daquilo que eles podem pagar. E depois, eles não conseguem o numerário suficiente para pagar, e então entram em concordata e falência.
E quando há um roubo dentro de uma fábrica, qual é a situação dessa fábrica? Em que situação que ela fica quando existe um roubo dentro dela?
Quando existe um roubo, a situação dela? Bom, aí depende de que tipo de roubo, montante do roubo. Pode ser um roubo, vamos dizer, simples, assim, no sentido de pequeno valor de um empregado. Pode ser um roubo, às vezes, até de um próprio, de um sócio, né? Pode ser também um roubo praticado por um sócio da firma. Aí depende da quantidade, do montante desse roubo. Pode abalar, inclusive, financeiramente a firma. Agora, pode ser um roubo pequeno. Aliás, aqui precisa a gente diferenciar o que é roubo e o que é furto, sabe? Porque roubo, o roubo é uma coisa e furto é outra. O furto é quando, pode ser um furto simples, um furto qualificado. O furto qualificado, aliás, a diferença entre furto e roubo é essa. O furto é violência coisa e roubo é violência pessoa. Quer dizer, o roubo é quando há um assalto, por exemplo, na firma com uma violência pessoa. Não é? Por exemplo, eles para roubar, eles agridem a pessoa, podem até matar. E furto não, furto é uma violência coisa, um arrombamento, escala um muro, arromba uma porta. Então esse é furto. Agora, um roubo numa firma é uma coisa, se você falou na expressão exata, assim, tecnicamente, né, criminalística, seria um assalto à mão armada, inclusive, que hoje é muito comum, né? E aí depende do montante do roubo, isso causa uma porção, um impacto, inclusive, em funcionários. É uma porção de vamos dizer, de decorrências, às vezes até desastrosas, no caso de um roubo. Não só pelo abalo financeiro, como pelo abalo emocional, né? Que pode ocorrer no caso de um roubo. Um roubo é um negócio muito desagradável, está havendo muito em São Paulo, sabe? E principalmente praticado por menores. A maioria deles são menores. Eu sei porque, como eu trabalho nessa parte, eu até coloco uma fitinha azul nos processos de réu menores. Vocês indo lá no meu cartório, vocês vão ver. Todo caso de assalto tem fitinha azul, a maioria tem fitinha azul, porque no geral são menores que praticam um tipo de roubo, um roubo numa firma. Em firmas, em pessoas, hoje é comum, né? Assalto na cidade. Agora, na firma é isso, não sei se é bem isso que você quer falar, mas depende de uma série de circunstâncias, né? Para saber quais são as consequências, né, na firma. Em decorrência do roubo.
Se fosse no caso de um empregado, por exemplo, não no caso de um assalto,
Sim.
um empregado que estivesse roubando a firma, como é que a senhora acha que eles iriam perceber esse roubo? Como no caso que, sei lá, numa
Bom.
firma grande, o empregado iria roubando lentamente, certo?
Sim. Bom, aí você quer dizer um furto continuado numa fila.
É. Não sei bem o termo.
É furto continuado. Bom, as firmas no geral revistam empregados. É pelo menos as grandes firmas, eles têm pessoas já assim determinadas para fiscalizarem os empregados quando saem das firmas, justamente para evitar, porque os pequenos roubos seriam fáceis de serem praticados, né? Uma vez mesmo eu fui fazer uma busca e apreensão num caso até de uma empregada de uma firma que roubaria papel, esse saquinho plástico, sabe? Seria muito fácil realmente ela tirar aquilo. E foi até um negócio muito desagradável. Mas as firmas, no geral, elas têm meios de coibir isso, porque eles colocam pessoas fiscalizando. Mas mesmo assim é possível que eles furtem pequenas quantidades de coisas diariamente, entende? E a firma só vai perceber a uma certa altura. Então essa pessoa teria praticado um furto continuado, que aliás é apenado com reclusão, é um furto grave. E eles sofrem um processo, naturalmente, a firma percebendo, eles são processados, há uma investigação criminal. E depois o processo é distribuído no fórum e se houver denúncia, inicia uma ação penal. E a pessoa responde por isso. Né?
A senhora que já viajou para o exterior, quais as primeiras medidas que a senhora toma em relação ao dinheiro que a senhora vai levar para lá? Por exemplo, na troca dele, quais são os processos que a senhora usa?
Bem, para viajar, você sabe que a gente tem direito a 1.000 dólares, né? E depois é possível que a gente ainda receba assim 300 dólares umas duas vezes mandados por pessoas daqui, já encarregados, tudo combinadinho, né? Mas só com a passagem você compra 1.000 dólares. Geralmente, a gente leva assim uns 100 dólares em dinheiro e o resto em travel check, para não ser perigoso levar só dinheiro, pode perder tudo. Agora, cada país que a gente chega, a gente vai numa casa de câmbio e procura saber qual é o melhor, né, onde que pagam mais, porque sempre é uma pequena diferença, às vezes, de um banco para outro, na troca. E a gente procura ver onde eles pagam melhor. E geralmente, um guia já instrui a gente a respeito e a gente troca o dinheiro. Geralmente, vai se trocando aos poucos, porque senão teria aquele problema depois de destrocar outra vez, não é? Então a gente troca pequenas quantidades, vai trocando pequenas quantidades conforme as compras, as necessidades da gente, em cada país que a gente vai. E sempre sobra, às vezes, alguma coisinha assim, depois a gente troca, vai. Ou às vezes guarda de souvenir algumas moedinhas.
E como é que a senhora pagava as suas refeições em restaurantes ou quando a senhora ia ao cinema?
No
Ou
exterior?
qualquer outro tipo de atividade.
Você fala quando estou no
Isso,
exterior?
no exterior.
É pago com o dinheiro do lo local. Eu troco o dólar pelo dinheiro local
O
e pago
dinheiro vivo.
com dinheiro vivo. É, geralmente com dinheiro vivo. No exterior não uso cheque, porque a gente já troca o dólar pelo dinheiro e paga com dinheiro. Com dinheiro mesmo do lugar onde a gente está. Cinema e tudo.
Quais as vantagens ou desvantagens que a senhora acha que tem colocar o dinheiro na bolsa de valores? Ou comprar ações?
Bom, isso eu não entendo de bolsa de valores. Eu acho que é um jogo, né, a bolsa de valores. É um jogo e as pessoas precisam conhecer bem como funciona a bolsa de valores e conhecer bem o mercado para saber, para poder jogar. Eu, como sou péssima jogadora, eu jamais jogaria na bolsa de valores, porque eu não sei, não entendo. E de modo que não é meu ramo, não. Eu, quando tenho algum dinheirinho, eu aplico assim, letra de câmbio, entende? Ponho na carteira de poupança, porque bolsa de valores eu acho que é para gente assim que tenha muito dinheiro e que entenda muito do mercado, sabe? Senão a gente acaba perdendo.
E qual a diferença de pôr em letras de câmbio ou caderneta de poupança? Tem alguma diferença?
Não tem propriamente diferença. A carteira de poupança dá assim maior tranquilidade para a gente, porque você colocando dinheiro, por exemplo, em letra de câmbio, você pode colocar prazo certo, você pode colocar com juros mensais. Essa história, por exemplo, de juros mensais, quando a pessoa precisa daquele juro, aí tem que colocar, lógico, dessa maneira, não há outra alternativa. Mas você tem que ficar todo mês cortando aquele papelzinho e indo lá para a corretora receber. Dá um trabalho danado, sabe? Então, colocando assim um prazo fixo, quando você não precisa daquele juro, vamos dizer, todo mês, você não precisa daquilo, então você coloca com um determinado prazo, né, 2 anos. Então, aquele juro capitaliza. Depois, você, se precisar, você tira uma parte do dinheiro. Se você não precisar, você deixa, reaplica. Agora, a carteira de poupança também é muito interessante hoje em dia, porque é um dinheiro à vista. Você põe o dinheiro na carteira de poupança, você tem o juro, se você precisa, você tira no momento. É como um banco qualquer, funciona como um banco. Você não tirando está rendendo juro para você. É juro e correção monetária, não é? E você precisando do dinheiro, você tira imediatamente o dinheiro. Não há problema nenhum. Você chega lá, quero tirar tanto, uma importância X, ela te dá o cheque, eu te dou em dinheiro. Não é? E então, se você não precisa todo mês, aquilo vai capitalizando e o juro vai aumentando. E é um sossego, você não precisa ficar cortando papelzinho todo mês também, sabe? É muito bom carteira de poupança, eu acho muito, dá bastante tranquilidade, bastante segurança. E ultimamente esteve bom. Agora dizem que com esse problema de acidentalidade, né, vai diminuir o negócio de geadas e não sei mais o que que vai diminuir. Então a gente já fica pensando num outro negócio, né? Porque se começa a pagar juro muito baixo também, aí não interessa.
Escuta, escuta, eu acho que tá escutando, né? É o jeito de falar. Como é que é feito o pagamento para os funcionários?
Como é feito?
Eu queria que você me dissesse assim, o processo de pagamento.
Lá no fórum, por exemplo, existe uma seção de contabilidade, que é da Secretaria da Fazenda, né? Agora, mensalmente, há um controle da frequência dos funcionários. Primeiro, para saber se o funcionário faltando, é lógico que ele vai ter desconto. Bom, isso lá, a seção do pessoal que se encarrega disso e manda naturalmente, mensalmente, até um determinado dia do mês, para a seção de contabilidade, todos os funcionários, a frequência deles. E essa seção se incumbe vamos dizer, de registrar o que eles têm que receber. O pagamento é feito pela Secretaria da Fazenda. Todo mês os funcionários recebem um holerite. Nesse holerite estão discriminadas todas as parcelas que eles recebem, por exemplo. Porque a gente não recebe, assim, vamos dizer, uma importância X total. Existe uma referência, depois existem os adicionais. Existe salário e família, então é muito variável o ordenado de cada um. Então vem no holerite tudo discriminado. E no verso do Lerite tem os números todos, aqueles números correspondem aos descontos, ao que você está recebendo, quer dizer, o ordenado, o padrão, os adicionais, tudo que entra no ordenado. Depois, os descontos que o funcionário sofre, porque a gente sofre um desconto, minha filha, que eu vou te falar, viu?
Eu sei.
De imposto de renda, então nem me fale. E então, com aquele olerite, o leritezinho fica com o funcionário, quer dizer, até um determinado dia do mês, o funcionário recebe aquele olerite, mas o dinheiro é depositado na Caixa Econômica. Então, você vai e lá você tem uma caderneta e você, então, lá retira o ordenado todo ou parte do ordenado, porque fica depositado na Caixa Econômica, ali na Praça João Mendes, pelo menos dos funcionários do Judiciário. E se você não quiser, você retira o dinheiro, transfere para outro banco. Eu, por exemplo, faço isso. Eu não deixo na caixa porque tem muitos funcionários, muita confusão. Então eu já faço um cheque na importância e deposito num outro banco meu. É assim que eles recebem.
A senhora disse que para colocar o dinheiro na bolsa de valores precisa ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, porque é arriscado, certo? Por
Não, eu
que
não
que a
sei se
senhora acha
pequeno.
isso?
Bom, eu não sei se pequenas economias, por exemplo, eu sou uma funcionária pública, não sou rica. Então, eu não sei se pessoas nas minhas condições, com pequenas economias, jogam na bolsa de valores. Pode ser que sim, eu não sei. Eu, por exemplo, não faria isso. Eu acho ridículo ir lá com uma importância mínima jogar na bolsa de valores. Eu não sei.
É o meu caso.
Eu tenho a impressão que seriam grandes capitais, entende? Aquela movimentação. Mas pô, eu ac acredito que haja gente com pequena importância e que conheça que jogue na Bolsa de Valores. Mas aí precisa conhecer bem aquilo. Eu não conheço, jamais me arriscaria a fazer isso. Não sei nem como funciona aquilo lá.
Escuta. Pelo amor de Deus.
Não, jogar na bolsa.
Negócio da impressão, né? Não sei, fazer
Não,
assim grande.
exatamente. A gente que não tem muito dinheiro.
Não, porque tem gente que fica lá o dia inteiro, eu sei que fica lá o dia inteiro e que está a par do que sobe, do que desce. É o tal firma que não é.
Que
É.
paga mais, paga menos.
Pois é, a gente não sabe, por exemplo, as ações de uma tal companhia vão subir, vão descer. Você precisa estar bem a par e ler o jornal todo dia.
É
Então,
muito
é muito
trabalho.
trabalho, viu? É muita mão de obra, como diz um conhecido meu. É muita mão de obra.
E na poupança não precisa
Na
nada
poupança
disso,
não precisa nada disso. Você pega o dinheirinho, põe
né?
lá,
Foi
vai
lá e
rendendo seu
deixa, né?
jurinho e tal. Você precisa, vai lá, retira, entende? Tem um
Tô
dinheirinho a mais.
chorando.
Então, é tranquilo, né? É para funcionário público, eu.
É que ela já tinha esquecido a bolsa de valores, a
É
torneia
que ela
falou
entrou
outra
num
vez.
assunto assim, já tava no negócio, ela
Eu até
voltou
vou me
na
interessar por
bolsa.
essa bolsa de valores. Você me perguntou tanto que eu vou saber como funciona. Amanhã mesmo eu vou perguntar para o meu corretor como é que funciona isso, viu? Fiquei interessada.
Escuta, e no fim do ano, os empregados têm direito a alguma gratificação? E que tipo de gratificação
No
seria?
fórum você fala?
Ou no
Funcionário?
fórum em geral?
Não, no fórum não tem gratificação nenhuma. A gratificação lá é serviço, meu bem.
Eu lembrei do assunto anterior.
A gratificação que no fórum que você tem é sempre serviço a mais. O serviço está sempre aumentando, sabe? Agora, eles pedem sempre, sabe? 13º, uma porção de coisa, mas nunca é dado. O governador nunca dá essas coisas para o funcionário, não. E de modo que eu. Agora, em firma, eu acredito, depende do empregador. Tem um empregador que dá a gratificação. Às vezes, um funcionário excelente. Eu sei de funcionários bons. Eu mesmo tive uma amiga que trabalhou numa firma. E ela ganhava gratificações no fim do ano. E gratificações polpudas, entende? Que possibilitou, é verdade, possibilitou a comprar apartamento e tudo,
Puxa.
porque ela era uma funcionária excelente, contadora, sabe? Fazia tudo, era a mão direita lá na firma, entendia de tudo. E ela recebia. Não sei se hoje em dia há empregadores assim, sabe? Tão, assim, vamos dizer, generosos.
Eu acho que
Porque
tá um pouco
é
difícil.
bem difícil. Eu acredito que não haja, né? Agora, no funcionário público, não, minha filha. Nós não recebemos gratificação, nem 13º, nem nada. Ao contrário, viu?
Eu achei que recebesse.
Não, não
A
recebe.
senhora falou em empregador generoso. Além de generoso, o que pode ser empregador?
Além de generoso?
Ou a não ser generoso, né? O que que ele pode ser? Como a senhora qualificaria o empregador?
Que não fosse generoso?
Isso.
Ah, pode ser um avarento. Tem muitos que são até avarentos. Eles até, vamos dizer assim, eles usam do empregado, né? E não dão absolutamente nenhuma regalia a eles. São exigentes em excesso. Há muito desses empregados, muitos empregadores assim. E agora, mas eu acho que hoje, com essas leis trabalhistas e tudo, eles, pelo menos os empregados têm a possibilidade, né, de se defenderem. Agora, eu não sei, eu acho que as firmas hoje em dia parece que até estão pagando melhor do que funcionário público, né? Tem impressão que pagam melhor.